A gente vai falar sobre uma mudança na lei. Há uma nova legislação tratando sobre a questão do bullying e também do cyberbullying. Quem está aqui com a gente para explicar todos os detalhes dessa mudança, que é muito recente, é o Jordan Hick, que é presidente da Comissão da Advocacia Iniciante do OAB e é advogado criminalista. Bem-vindo ao CBN Maringá.
Boa tarde, Brenda. Obrigado. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da CBN.
Para a gente entender melhor, essa lei é algo inédito, porque até então, principalmente falando de cyberbullying, não tinha nada na lei que falasse especificamente sobre esses crimes virtuais. Havia alguns casos que entravam, mas uma lei para isso ainda não tinha, né?
Pois é, Brenda. Essa lei ela foi publicada sexta-feira passada, então é uma lei super recente. E ela trouxe essa inovação legislativa que é a instituição de dois novos crimes, que são o bullying e o cyberbullying. São condutas que a sociedade pode imaginar num primeiro momento que já deveriam ter sido criminalizadas há muito tempo. Entretanto, a legislação acabou se atrasando nesse tema, mais antes tarde do que nunca, e trouxe essa legislação nova que instituiu essas duas condutas criminosas. Antigamente, antes dessa lei, havia a possibilidade, sim, no Código Penal, do aumento de pena em alguns crimes praticados pela internet, a exemplo da injúria, da calúnia e da difamação. Mas um crime específico tratando dessa matéria não havia e agora há.
Quando a gente fala de bullying, a gente lembra principalmente de ambiente escolar, né? Então, crianças e adolescentes que são vítimas dessas importunações que acabam muitas vezes se tornando coisas mais sérias e que acabam trazendo marcas que às vezes vão durar a vida inteira. O que, que a lei nova, que chegou agora e já está vigorando, fala sobre isso?
O que a lei nova fala sobre isso é que, na verdade, o sujeito passivo do delito, ou seja, a vítima do delito desses dois delitos, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma criança ou pode ser um adulto. O que é importante das pessoas saberem, principalmente os menores de idade, é que apesar deles não praticarem crime via de regra, eles praticam um ato infracional. Então toda conduta que é caracterizada como crime, ela também é caracterizada como ato infracional. E sendo ato infracional, o menor infrator responderá por aquela conduta e poderá pegar uma penalização desde advertência até internamento compulsório, dependendo do delito que foi praticado e da gravidade daquele delito, né?
Isso a gente está falando de adolescentes, mas muitas vezes o bullying começa a ser praticado ainda por crianças, né? Antes de chegar à adolescência. E nesse caso, o pai responde, a mãe responde, ninguém responde?
Nesse caso, crianças menores que 12 anos de idade não respondem por esses delitos, nem como ato infracional. Entretanto, os pais, como têm dever de vigilância a respeito daquela criança, podem sim responder por algum delito que eventualmente foi praticado, principalmente diante de uma conduta omissiva daquele pai que faltou com o seu dever, poder de vigilância, de educação e de criação do filho, né, de maneira geral. Agora, quando esse delito é praticado no ambiente escolar, eu entendo que não há como responsabilizar os pais, porque a vigilância imediata naquele momento não é dos pais, dos genitores, e sim dos diretores da escola, dos professores, enfim.
E falando ainda sobre direção, né, sobre os responsáveis aí da escola, essa lei traz algumas mudanças a que esses diretores, a que esses gestores têm que ficar atentos, porque a lei já está vigorando e traz mudanças para eles, né?
Exatamente. Essa lei ela trouxe um plano nacional de repressão e também de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. E dentro desse plano, que está sendo traçado pelo governo federal, mas que já está instituído por essa lei, está a obrigatoriedade das escolas, tanto públicas quanto privadas, de manter nos seus cadastros os antecedentes criminais de todos os seus colaboradores. Isso é muito importante. A lei faz uma distinção entre as escolas que, apesar de privadas, eventualmente, recebem dinheiro público. Essas escolas têm que manter esse cadastro atualizado de 6 em 6 meses. Entretanto, as escolas, mesmo as escolas privadas e que não recebem dinheiro público, essas também têm que ter o registro atualizado. A lei não coloca uma periodicidade para atualização desse registro, mas ambas têm que ter o registro ali de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores.
E falando em mudanças, essa lei também mudou o ECA. A gente está falando aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já vem aí vigorando há muito tempo, mas que de tempos em tempos precisa ser atualizado de acordo com a sociedade que a gente vive. O que, que muda no ECA com essa nova lei?
Pois é, com essa nova lei, essa lei também instituiu um novo crime no ECA, que é uma conduta, se o pai ou a mãe praticar de maneira dolosa, na verdade, dolosa e omissiva deixar de informar uma autoridade pública a respeito do desaparecimento de uma criança, ela vai responder por um crime. Esse crime é específico e está agora no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também tem algumas outras alterações que são correlatas ao ECA, mas elas são direcionadas especificamente à lei de crimes hediondos, ou seja, a maioria dos crimes agora praticados contra crianças e adolescentes, eles passam a partir dessa lei a serem crimes hediondos. Não são todos os crimes praticados contra criança e adolescente que são crimes hediondos. Vou te dar um exemplo bem simples e para os nossos ouvintes. Caso um maior de idade, uma pessoa maior de idade, cause uma situação vexatória ou constrangedora a uma criança, ela responde por um crime capitulado no ECA. Entretanto, essa conduta não é caracterizada como crime hediondo. Agora, sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos, tráfico de pessoas contra menores de 18 anos, ou algumas outras condutas incluídas no ECA, também agora são caracterizadas como crime hediondo. Por exemplo, uma conduta que é caracterizada como crime no ECA, que agora, a partir dessa legislação, passou a ser crime hediondo. Armazenamento de prostituição infantil. Isso passou a ser crime hediondo. O legislador começou a entender que agora esse crime não é mais um crime comum. E o que, que muda quando o crime passa a ser hediondo? Algumas características mudam. Ele não é mais possível se aplicar fiança, indulto, graça, alguns benefícios jurídicos. Mas o principal, e que a maioria da sociedade sabe, é que muda o regime de cumprimento de pena. Então, para uma pessoa que é condenada por um crime hediondo, para ela progredir de regime de cumprimento de pena, vamos supor que ela foi condenada a mais de 8 anos de prisão. Então, ela vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Para ela progredir para o aberto, ela tem que cumprir pelo menos 40% da pena. Sendo que nos outros crimes ela cumpre 20% ou 25%. Então, é muito mais severo o tratamento que o Estado passou a dar para esses crimes.
Agora, falando também do cyberbullying, e tem uma situação muito recente que chamou a atenção do Brasil inteiro, que foi um caso de indução ao suicídio por conta do bullying. Então, uma vida que foi perdida porque a pessoa estava sendo atacada pela internet. E isso que veio à tona, porque outros casos já existiam semelhantes e de pessoas que viviam muito mal e adoeceram mentalmente por estarem sofrendo ataques virtuais. Como é que o cyberbullying é tratado e como a gente caracteriza alguém que pratica cyberbullying? Não é um comentário isolado, é algo sistemático.
Isso, Brenda. Esses crimes, tanto o cyberbullying quanto o bullying, nós chamamos eles no direito, na comunidade jurídica, de crimes habituais. Essas condutas têm que ser praticadas de maneira reiterada. E aí surge uma outra pergunta, super pertinente, claro. Quantas vezes essa conduta tem que ser praticada para se caracterizar esse crime? Isso vai ficar a critério dos magistrados, dos juízes. Eles vão ter esse grau de discricionariedade para decidir quando uma repetição, uma reiteração de uma conduta é grave o suficiente para caracterizar esse crime. E uma outra coisa muito importante também de se saber é que esses crimes também são subsidiários. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa responderá por esses crimes caso a conduta praticada por ela não se enquadre em um crime mais grave. Então, por exemplo, se eu pratiquei cyberbullying contra uma criança ou um adolescente, principalmente, e essa criança ou adolescente veio a praticar o suicídio, eu não responderei pelo crime de cyberbullying, eu responderei pelo auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Ou, eventualmente, dependendo da conduta, eu posso até responder por homicídio culposo. Né, em alguns casos. Vai depender da pena do outro crime que pode ser enquadrado. Se a pena for maior que de 2 a 4 anos, que é a pena do cyberbullying, ele responderá pelo outro crime. Se for menor, ele responderá pelo cyberbullying.
E isso é muito importante a gente ressaltar, porque quando a gente fala sobre bullying, a gente só pensa ali no ambiente escolar e adolescentes e crianças, e muitas vezes, principalmente no caso do cyberbullying, não são adolescentes que praticam, são adultos que praticam contra crianças, contra adolescentes. Então é alguém que já teria essa responsabilidade penal, inclusive, muito maior, né?
Exatamente. Inclusive, essa legislação, ela traz uma outra alteração direta no Código Penal, que é a respeito do artigo 122 do Código Penal, que é o crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio. Então, quando o autor do crime ele é administrador de uma rede social, essa pena dobra. Então, ela passa de 2 anos, ela passa para 4 anos. Então, essa é uma alteração legislativa também trazida por essa lei, justamente para proteger mais essas vítimas desses crimes praticados num ambiente virtual que todo mundo entende ou entendia até pouco tempo que era uma terra praticamente sem lei, né?
não é terra sem lei. O que você faz na internet tem consequências reais, sim. A gente vê a legislação mudando em favor disso para punir as pessoas responsáveis por isso. Às vezes demora mais do que a gente tinha imaginado, né? Às vezes mais do que a gente precisava. Mas agora a mudança está vindo e é preciso que pais responsáveis, professores, diretores, gestores de escolas e não só quem trabalha diretamente ali nesses ambientes, mas todo mundo que tem contato, né, com criança e adolescente que está vendo que tem alguma coisa acontecendo de errado, investigue e vá a fundo, porque sim, bullying e cyberbullying agora é crime, né?
Exatamente. E essas condutas criminosas, elas são de natureza pública, a ação penal. O que isso quer dizer? Quem é o responsável por denunciar esses crimes ao Poder Judiciário é o Ministério Público. Então, se você é vítima de cyberbullying ou de bullying, ou se você é testemunha desses crimes, já viu esses crimes acontecendo, se dirija até a delegacia de polícia, faça um boletim de ocorrência, uma denúncia ali formal ao delegado de polícia, um inquérito policial vai ser instaurado e esse inquérito policial vai ser dirigido ao membro do Ministério Público que, entendendo pela prática do crime, vai sim denunciar. Porque, como nós falamos, essa lei foi promulgada e publicada sexta-feira passada, então ela já está em vigor.
É isso, uma semana já vigorando essa nova legislação importantíssima, porque se ainda tem alguém que acha, né, que bullying, que cyberbullying é frescura, é mimimi, é brincadeira, não tem problema, está na hora de rever os conceitos sim, porque agora pode ser punido, inclusive, com a legislação já vigente. Jordan Rick participando aqui com a gente, agradeço a sua participação e os esclarecimentos todos aqui no CBN Maringá.
Eu que agradeço, Breno, um abraço a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o Jordan Rick, que é advogado criminalista e presidente da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB, sobre a nova legislação que já está vigorando sobre bullying e cyberbullying.